toda a gente com sons mais do que uma vez. Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio do Mais Do Que Uma Vez. Meu nome é Tomé Ramos, estou aqui acompanhado pelo Claustro e hoje vamos estar aqui à conversa com uma grande promessa da música portuguesa que acaba de lançar o álbum, o grande Murta.
Como é que é?
Como é que é, mano? Estás bem?
Estou.
Olha, como é que preferes que eu te trate? Francisco, Murta?
Estás à vontade. É como te sentes mais confortável.
A Murta é mais simples.
Yeah, e porque Francisco eu não estou muito habituado, estás a ver?
Yeah, se calhar Murta está-se bem.
Yeah, tranquilo. Yeah.
Boy, tinhas que idade quando começaste a aprender a tocar piano?
Piano foi para aí aos 11.
11 anos.
Tinha para aí 11 anos, yeah. 11, 12. Yeah.
Mas nessa altura ainda não tinhas assim nenhuma ligação a sério.
Era tipo, eu percebia que eu sempre curti o de retirar sensações das cenas, estás a ver?
Yeah.
E percebia que tocava numa nota e soava-me e sentia qualquer coisa. Então percebia que, ok, isto fascina-me de alguma forma, mas nunca apostei muito. Só depois quando me mudei, porque eu sou da Figueira da Foz, e só quando me mudei para cá, para a zona do Ribatejo, aí é que eu comecei mesmo.
E okay, nessa altura tinhas que idade?
Quando me mudei, mudei-me com 14. Vim 14 para o 9º ano aqui na minha zona,
Mas pronto, entre essas duas alturas já ouvias música tipo por alguma iniciativa própria?
Mas era mesmo cenas com que eu não me identifico. Quer dizer, agora ouço e é tipo nostalgia, estás a ver? Tipo
que
System of a Down completamente, Metallica. Tipo, eu vibrava bué com o Toxicity, vibrava bué com o Chop Sway.
Na mesmo, adolescência, então a tua banda sonora foi metal.
Era assim, mas, pá, não era propriamente metal, mas era assim, tipo essas vibes, não era mega conhecedor da cena, mas sentia boa energia, estás a ver?
Mas tens pessoal vergonha de dizer System of a Down?
Não acho nada.
Vou ver,
não.
Vou ver.
Eu acho mesmo nice.
Para o ano que vem. Eu nunca vi daquelas bandas que...
Bem, eu se visse agora eu desmaiava mesmo, tipo, acho que me passava em termos de energia, aquilo deve ser brutal, tipo. Eu acho que deve ser mesmo grande assim.
Mas achas que existiram assim artistas, tipo, enquanto ouvinte te influenciaram para te interessares mesmo a sério, juntamente com essa mudança que tu tiveste da época Ribatejo, que te influenciaram mesmo, tipo, eu gosto mesmo disto, de música.
Por exemplo, na altura, eu lembro-me bem, eu tinha um iPodzito da época, aqueles mesmo podrezinhos.
Aqueles que tinham uma
mola. Tinha uma molazita, exatamente. E era mesmo engraçado porque eu só ouvia música Zuka. Tipo só Zuka. Tipo sertanejo, tipo grandes bailes, estás a ver? Música bué feliz. E eu passava, isto no 9º ano, passava as aulas todas a ouvir isso e a cantar o pessoal mesmo, tipo, cala-te só. Mas tipo Fernando e Sorocaba, tipo, pessoal assim mesmo à toa.
Isso não conheço, mas conheço aqueles que eram o Gustavo Leandro Lima, e Leonardo.
Gustavo Lima e você. Tipo, eu ouvia aquela. Isso para mim é guilty pleasure. Isso para mim é guilty pleasure, estás a ver?
Está, isso é grande aí.
Não, mas a cena desses sons, o que eu percebo que curti era tipo, e é o que o Brasil tem tudo, e agora o Brasil está a evoluir bem trap, e que é bué diferente. E nota-se bem a musicalidade, estás a ver? Tipo, eles são diferentes. Tu ouves um trap normal, ouves um trap zuka, eles têm bem mais musicalidade, bem mais.
Sim.
Achas que é a melodia? Mais sensibilidade para a melodia?
São zucas, está no sangue.
É mais fácil fazerem boa música, hits, pelo menos.
Sem dúvida. E eu acho que era isso que me agarrava, estás a ver? Era aquele tipo bonitinho, aquele love part, assim, mais tipo redondinho para o ouvido. Mas depois desce.
Achas que essa música brasileira então foi tipo fundamental para tu começares a interessar?
Sem dúvida, completamente.
Mas Maggie Clay, é tipo tu, tipo, começas
não,
tipo,
é à toa. Não, é à toa.
Isso é fixe, mas eu acho que isso é rico.
Eu também acho.
Eu acho que a pior coisa que uma pessoa se pode fazer é fechar-se num único estilo musical, estás a ver? Um único género e meter bué gavetas e barreiras.
Sem dúvida. Então agora quando há boa informação, tipo, se tu só ouves um estilo, já existe o que é que tudo aquilo daquele estilo, tu tens de fundir outras cenas, estás a ver? E é o que o hip hop está a passar agora, por isso é que o hip hop está a evoluir tanto.
E também tens a cena que a gente já falámos aqui, tipo, quando tu só ouves um estilo, tipo, o YouTube ou o Spotify, não sei o quê, vão-te só dar coisas daquele estilo.
Sem dúvida.
Tens a iniciativa de... vais-te fechar ali. Com a música, com notícias e com tudo.
Eu ouço boy hip hop por causa disso. Agora, tipo, é um estilo musical que me satisfaz muito. Por sentir, tipo, há tanta diversidade.
Vários flavors.
Há mesmo gostos para toda
a gente. Concordo, sem dúvida.
Mas agora também estava aqui a lembrar, tu, há bocado estávamos aqui a falar em off também, tu tinhas era uma ligação com o futebol e com a biologia.
Eu queria ser jogador da bola, estás a ver?
E hoje em dia ainda tens alguma ligação com este universo?
adoro. Tipo, biologia sempre foi um fascínio. Tipo, eu ainda hoje leio cenas e adoro cenas. Tipo, yeah, sempre, sempre foi assim, estás a ver? Mas era o caminho certo que os meus pais vá. Yeah. Não me incutiam, mas era para eu. Pronto, era aquele, aquela profissão, estás a ver? Vou para a universidade, tranquilo. Yeah. Mas jogar à bola era o sonho, puto, sempre foi. Yeah. Sempre desde bué pequeno, comecei a guarda-redes, depois não curtia nada, porque o guarda-redes era o culpado de tudo, estás a ver? Yeah. Podias fazer um grande jogo.
A posição ingrata.
Yeah. Não, é mesmo, é verdade. E eu curtia era de jogar a bola, pegar na bola com os pés e correr, estás a ver?
E o guarda-redes é a mesma posição ingrata. É tipo, ingrata.
Só que acabaste de ser guarda-redes ao início, foi aquela cena tipo de. Não, yeah. Acabaste por ir para lá,
sim,
né?
Sim, mas sim. Foi era se calhar a posição que precisavam mais, estás a ver? E eu até sempre fui assim grande, estás a ver? Tipo, ok, dei mais o pulo ultimamente, mas sempre fui grande, sempre fui tipo flexível, então um gajo ia para a baliza.
Yeah, é que tipo, um gajo, quando o guarda-redes é o melhor em campo, quer dizer que a tua equipa não teve assim tão fixe.
Exato.
Pelo menos a defesa. Pelo menos a defesa não foi fixe.
Ou quando reparam
mesmo
em ti.
Quando a equipa faz um grande jogo, o guarda-redes também é felicitado, mas não tem o mesmo valor, né?
Nunca, nunca. É vai dar raro. É vai dar raro. Ou é uma estrela, tipo.
Ainda gozam, tipo como agora na seleção. Ah, o Patrício está ali, não sei o quê. Aluga aquela área, não sei o quê, contra a
Bielorrússia. Mas tu.
Ainda gozam uma beca.
Mas tu hoje em dia acompanhas futebol e assim, tipo.
Cada vez menos. Porque. Mas é simplesmente porque eu sei. Porque antes tirava-me bué da tempo, estás a ver? Eu perdia mesmo tempo, tipo, bué da tempo, a saber as alturas, as idades, de onde é que eles vinham, os clubes de formação.
Era mesmo essa.
FM. Por acaso nunca bati muito FM porque.
Eu tive uma fase pequena.
Epá, os meus amigos jogavam todos, mas eu. Eu joguei também, mas nunca foi tipo como eles que ainda hoje jogam e tinham 30 contas de 30 equipas diferentes. Não, mas eu curtia mesmo do futebol, tipo, a energia, tipo, jogar a bola e ir para a rua brincar, estás a ver?
Sim,
foi sempre deste puto, tipo, à minha rua, tipo, era o que se fazia, não havia telemóveis, estás a ver? Tipo, o pessoal não se fechava em casa, ia para a rua jogar a bola, foi fixe.
É isso, E então, quando tu vens aqui para o Ribatejo, certo?
Certo.
Mas porquê que houve esse clique? O que é que essa mudança trouxe?
Olha, tipo, no primeiro ano foi uma descoberta, foi tipo uma evolução, mas não houve muito, no nono ano não houve muito interesse e vocação para a música, mas depois descobri que conseguia cantar, porque até lá não sabia, tipo, nono ano, tipo 14, 15, é a puberdade, a minha voz começou-se a moldar, a ficar mais grossa, estás a ver? E no décimo ano conheci tipo o pessoal da minha banda, tipo, e eles quase que me forçaram a querer isto.
E tu eras o vocalista?
E era assim, eles estavam a combinar, tipo, juntar-se, uma banda, pá, eu disse, tipo, malta, curtia, tipo, sei lá, deixem-me juntar, mas era para piano. E no primeiro ensaio, lembro-me bem que o vocalista não foi, e eu disse, pá, eu dou uns toques, tipo, sabia o feeling good, o som.
O clássico.
A grande clássico. And I'm feeling good. Que eles sabiam tocar e eu fui para o micro, tipo, micro mesmo podre na garagem, só vier ruído num cube, epá, como é que eles chamavam? Aqueles amps mesmo podres, tipo, mesmo horríveis, mas depois. Começámos a percebemos que eu curtia.
E os gajos disseram logo: pá, olha, caga no outro vocalista.
No primeiro era fixe, mas por acaso não. Não, por acaso no primeiro gig eu só cantei a primeira música e depois fui para o piano lá para trás e depois ele cantou as outras. Foi assim.
Mas nunca te assumiste até como vocalista principal, né?
Só mais tarde, mas nesse ano não. Era tipo piano, mas depois eu fui evoluindo. Foi tipo mesmo uma cena progressiva, bué a olhos vivos, estás a ver? Tipo, mesmo, dava mesmo para ver que eu estava a evoluir bué rapidamente.
E nessa altura também continuavas a ouvi sempre música brasileira ou foste
não, por acaso
mais coisas?
Não, aí foi tipo, mudou.
Ei, boa.
Aí mudou.
Então, o que é que
ouvias? Nessa altura eu estava a bombar Arctic Monkeys, comecei por rock psicadélico, Tame Impala, os gajos lançam o Currents, assim um bocado mais tarde, mas a vibe deles já estava bué presente aqui na Tuga. E aí comecei a ouvir assim vibes, estás a ver? Ouvia bué Ben Howard, bué. Adoro, continua a ser dos meus artistas preferidos. Ouvia bué Eddie Vedder, até comprei tipo um Kalele por causa do álbum dele, o My Ukulele Songs, que aparece no Into the Wild. O soundtrack do Into the Wild é só esse álbum.
Então
eu comecei tipo, shit, ganda instrumento nice. Porque eu sempre fui bem fascinado com estas cenas, sons diferentes. Tipo. E depois, pai, no 11º comecei a ouvir hip hop, estás a ver? 11º, lembro-me da banda Chance the Rapper, estava aí a aparecer. Foi logo um dos primeiros. O Acid Rap. Cigarettes on cigarettes, my mama think I stink. I got burn holes in my hoodies, all my homies think it's stink. I miss my cocoa butter kisses. I miss my cocoa butter kisses.
Okidoki. É o mixtape dele, não é?
Foi logo.
Sim, é mixtape.
É a primeira.
Sim, é a primeira.
É a primeira cena dele.
É o primeiro e o melhor.
Pá, eu sinto bem o gajo. Eu acho que o Coloring Book também é nice. É diferente.
Eu gosto dos dois.
É diferente dos dois. Eu também gosto dos dois.
Aliás, até este último ainda não ouvi. Confesso que é uma grande falha minha.
E é minha também.
Mas eu vi tão má crítica. Foi um bocado influenciado pela crítica. Eu nem gosto disso.
Mas foi mesmo. Acho que deve ter sido exagerado. Eu também ainda não ouvi. Mas não estou a dizer que é um grande álbum.
É grande falha. Ainda não ouvi.
Estranho, tipo.
Não deve estar ao nível. Mas já depois na tua ouvi a Sam daqui. Estás a ver aquela base. E foi aí que eu comecei. Eu pensava que ele era black. Pô, mano, é normal. Tipo, sei lá, um gajo não tinha os instas, não apanhaste.
Eu estava a imaginar, até pelo estilo que tu fazes hoje, ou até por essa cena do Chance, não apanhaste também por causa daquela malta expensive soul.
Opa, nunca
mais soul de dentro do.
Eu percebo. Era mais HMB, estás a ver? Sentia mais HMB, talvez. Não tanto.
Pensei que a HMB fosse mais recente, eu nem estava muito a
par. Eles já têm tipo 12 ou 13 anos de banda. Eles começaram a bater mais ultimamente.
Pois, eu só tive a par
mais. Mas era tipo aquela banda assim mais groovy, tipo, comecei. Mas não era nada que me interessasse assim muito. No hip hop era mesmo tipo tipo português, era mesmo Sam daqui. Não me estou a lembrar mais. E ele foi o gajo que me começou a tipo. Eu percebo o que estás a dizer, estás a ver? Tipo,
porque começaste a dar atenção à letra.
Tipo, e tu falas de cenas então que eu me identifico. Não. Até então não havia a mesma letra.
Tenho a certeza. Tem a cena tipo bairro e não sei o quê, mas com uma
história,
uma elevação maior.
E depois puxava bué pelo cérebro. Tipo,
não era aquela coisa assim, tipo, de caras.
Sem dúvida. Ah, também. Lembro-me bem, mas isto era por causa de uns amigos meus. Ouvia Jimmy P também. Agora sou um bocado mais fora disso, tipo, não sinto tanto. Mas na altura era mais aquela musicalidade. Lembro-me bem do O Que Vai Ser, que era assim, vai bazuca. Tipo,
o gajo antes de sentia ser Jimmy P era o Supremo,
Supremo G.
Antes mesmo, antes, back in the days. Depois fez um rebranding.
Foi na altura da solução com o Valete. Foi quando ele fez Muda Mudança.
Foi.
Por exemplo, esse som bateu um boi na altura. Nessa altura,
Eu tinha 21 quando saiu essa.
Eu não ouvi quando ele saiu. Mas quando comecei a descobrir as cenas, eu comecei a ouvir som também. Havia vibes. Eu não me lembro de cor assim.
Tu estavas a dizer, pronto, que foi em Sam daqui de que paraste para ouvir a letra.
Foi aí que ele me agarrou, ele é que me agarrou mesmo.
E eu sei que também tu, enquanto artista, gostas de passar uma carga emocional assim pesada. Tu, enquanto ouvinte, consegues valorizar da mesma forma música que não esteja a passar essa carga emocional?
Sou hater mesmo. Infelizmente, opa, isto é uma cena que eu não curto muito e a minha namorada está-me sempre a dar na cabeça, porque é tipo, pá, deixa eu estar, qual é? Estás a ver? Tipo, e eu percebo, é arte, estás a ver? É outra maneira de abordar. E eu fico, boé, tipo, pá, mas não consigo, estás a ver?
Quando é
não
música,
consigo
aquele chacho. Letra vazia.
Não consigo consumir o chacho. Tem de ser um chacho muito bem feito, ou então não consigo, pá. Eu preciso de perceber, tens de estar a dizer alguma coisa, mano, senão o que é que me vais agarrar? Ou és muito forte musicalmente, que é raro hoje em dia.
Ou seja, podes ser muito bom técnico. Tecnicamente, tipo, tanto a nível de melódico como de escrita, mas depois a escrita não te identificares nada com
aquilo. Eu perco-me um bocado. Imagina, se calhar até lhe dou o props, do tipo, well nice, mas depois desapego-me, estás a ver? Não me agarra mesmo.
Não é uma música que vai ficar para a tua vida.
Dar valor e gostar.
Lembrei-me de um grupo também, bué da presente para o era, na altura em que eu comecei a ouvir hip hop. Lembro-me bué da bem desses. Aí a Phonics, eu lembro-me bué da bem, tipo, de ir para a escola ouvir isso e ser a minha backing track.
Ele agora já não tem, mas na altura tinham mesmo aquela cena. Tal, igual
não, eles assumiam
uma cena
exato, olha, Odd Future
tipo,
também. Odd Future era bué
assim. Era uma coisa que tipo, não era só músicos que estavam.
Sem dúvida.
Future Folk, Tyler.
Tyler, olha, era outra tropa que eu sentia bué. Lembro-me bem do 48. Eu sentia bué assim.
Agora estou-me a lembrar aqui uma dica que aconteceu há pouco tempo. A cena do Drake lá no Festival do
Tyler. Olha, Drake também comecei. Aí a poesia.
Foi subiado.
O gajo foi tipo, deram-lhe boom e do nada no dia a seguir. 10-year contract, né? Ele fez.
Isso eu não sabia.
Sabia. Ele no, porque o festival é do Tyler.
Sim.
Que é o Growth Flowers, uma cena assim, não me
Eu também não sei ao certo.
E o gajo tipo entrou, porque o cabeça de cartaz era desconhecido, ele não anunciou. E toda a gente pensava que era o Frank Ocean.
Ei, imagina uma armadilha.
Imagina, Frank Ocean aparece no Drake.
Ali tipo a meio do concerto.
Bring Frank, uma cena assim.
Foi muito fatal. Havia lá a malta que estava a curtir efetivamente o concerto. Apá, esse cara levou um grupo à frente, começou a gritar.
E é o Drake, tipo o maior artista mundial.
Não se queria sujeitar àquilo.
O gajo perguntou mesmo.
Por causa disso também tem aqueles haters mesmo. Claro. Viscerais, não é? Então.
Epá, e ele perguntou: tipo, vão continuar com isso? E tu. E eu. I do by the name of Drake, tchau. Basou só, estás a ver? E no dia a seguir, o Tyler assinou o contrato de artista residente do festival durante 10 anos. E o gajo deu um ganda flex, o Drake, no Twitter. Tipo, agora estão a ver, agora vão-me ter de levar até aos 30. Putz, todo, já. Foi ganda move, por acaso.
Foi um bad shot, já. Fogo.
Boeda chato. Yeah, um gajo como ele, mas passar por isso, boeda estranho.
Estava-te a perguntar.
Já passou por boeda cenas, mas claro, agora já tem uma. Nome...
Tens assim alguma banda dessas que, tipo, que te emocionalmente não te tocam, mas que. Pronto, tu estejas mais perto de dar os parabéns, tipo, que. Sei lá, dentro das coisas que tu ouves.
Estou a perceber.
Qual é que é aquela banda que não te toca emocionalmente, mas que tu gostas de boeda ouvir? Não te identificas.
Ok, estou a perceber. Juro que isso é um bocado lixado, porque pois eu sou mesmo. Mas estás a falar cá em Portugal?
Indiferente,
deixa-me pensar.
Porque em Portugal é mais difícil.
Uma banda que.
Eu, por exemplo, eu sabia dizer uma. Tipo, por exemplo, os Wet Bad Gang. Eu não me identifico nada com o tipo de coisas, mas adoro.
Estás
a ver?
Wet Bad Gang. Não me identifico nada com o que eles dizem e curto bué da vibe.
Mas ao mesmo tempo, não, imagina, a energia é uma coisa que não tem.
É isso, energia.
Claro,
não tem contornos.
Mas é o que ele está a dizer. É porque, como eu dou tanto valor à lírica, tipo,
e à emoção, e à emoção que aquilo está a transmitir.
Os bacanos falam que têm, tipo, sei lá, tanto uma mensagem. A gente teres motivação para fazer xixi, né? Então estou a falar de cenas do bairro ou de cenas do meio deles. Tu podes sentir a cena e inspirar-te para tu
não
fazer
te identificas
na tua cena.
Esse mundo,
é uma maneira de te identificar sem te relativizar, sei lá.
É isso.
Não,
é,
mas imagina, eu curto bem da vibe deles, energia e. Imagina, não é só.
Não é a minha cena, tipo, a nível de onde é de onde eu venho.
Mas não é só em termos de lírica, porque às vezes há líricas deles que eu me identifico.
Estética também.
Imagina, há um som que é o Já Passa.
Teu filho vivo com pressa, mas primeiro vivo com fé. Teu olho para cima, o mau feeling passa, porque a esperança não voa mais. Mas por cada lágrima que a vida traz, ainda há espaço para uma boa vibe. O tempo mente e a dor não passa ao lado. Então a gente aprende a melhorar com a saudade.
Para mim é tipo,
mas isso é uma dica.
Vou chorar ali para o canto.
Olha, por acaso, estava a falar.
Esse som ajudou-me uma beca numa altura lixada, tipo, quando estava a falar a cena do acidente, não sei o quê. Eu estava bem tempo em casa e lembro-me que aquele som que não fala sequer disso. Lá está, não fala sequer de nada disso.
Energia.
E tu tipo ouves aquilo e pá, e dá-te.
Não tem ser específico.
O céu aclara, estás a ver?
Sem dúvida. E esse som para mim, olha, foi o som que me fez gostar do Duet. Duet, estás a ver? Foi o som. Eu ouvi.
Pá, eu já gostava, mas surpreendeu-me bué.
Eu não. E fiquei tipo. E por acaso, aqui sem descrição, e não há stress nenhum de dizer isto, é dos meus gajos que eu mais curto do grupo. É do Jason e do Zizi. São os dois gajos que eu mais me identifico, estás a ver? Mesmo tipo em termos de lírica, há líricas que não é do bairro e que eu não me identifico. Que não me identifico. Por exemplo, há cenas, por exemplo, o mais caro, estás a ver? Tipo, ser mais assim mais de.
Hustle,
estás a ver? Por exemplo, o mais caro é o meu som preferido deles, e assim eu já passo. Porque é tipo assim, boé, trap. Classy, estás a ver? High quality trap, na minha opinião. Eu já disse ao Charlie, mano, esse é o meu beat teu preferido, tipo dos wet.
Yeah, o meu beat é altamente.
Sinto bué. Mais caro.
Mais fresh.
Ontem punho os meus remorsos no drop. Hoje eu sou do Benfica com bolsas do Sporting. Eu estou mais caro. Mais fresh. Mais fome. Mais cash, baby. Mais bairro.
Epá, adoro.
Eu não acho que o som seja mau, mas para mim eles têm melhores. Em relação ao beat, estou contigo.
Eles são umas máquinas de fazer hits, estás a ver? Parece que é bué fácil fazer um hit para eles.
Claro, com talento e o beber, eles têm que ter bebido bastante e beber bem.
E ajuda bué.
Mas depois é confiança.
Isto não é uma desculpa, não é nada mesmo. Acho que cada um tem o seu método, mas há de ajudar a fazer em grupo, pá. Estás a ver?
Claro.
Primeiro não tens de fazer um som sozinho.
Puxar uns pelos outros, em termos de motivação.
E depois, tipo, ok, eu não tenho ideia de flow. Ele já tem uma cena, ok, posso agarrar por ali. Estás a ver? Boa da vez, estou no meu quarto, tipo, sozinho. Eu tenho de criar do zero e fico tipo, shit, não está a ser nada, boy. Nem sei se gosto do flow, não tenho opinião.
E se tivesse uma pessoa ao teu lado a dizer, ia puxar por ti, escreve aí merda.
Ou mesmo quando já tens feito e só dar aquela, corrigir aquela lacuna.
Mas mesmo em temas, se calhar ajudava tipo estar no grupo, um gajo está a viver mais aquilo e tu adaptas-te ao para falar do que ele está a dizer.
O que é a pessoa que tu tens mais perto de fazer isso contigo?
De opiniões.
Sim, sim. O que é aquela pessoa quando tu fazes uma cena é a primeira que tu vais mostrar?
Depende, imagina. Quando é uma parada. Ultimamente, porque agora estou a fazer mais cenas do segundo álbum. Yeah. Mas o Charlie é tipo dos primeiros, estás a ver? Yeah. E é logo do. Eu sei que o gajo me responde tipo logo. Ele ouve logo a cena, WhatsApp, logo, manda-lhe o beat. O que é que tu achas? Mas por exemplo, o Oli também está bué presente agora.
Tens trabalhado com o Oli?
Bué. Meu puto, temos ficado mesmo bué da próximos, gosto mesmo do gajo. Acho mesmo que ele é tipo dos producers em ascensão, tipo high quality. Acho mesmo que ele vai. Mas ainda não virou nada. Ele é muito forte e está mesmo aí, tipo, presta a descolar mesmo, na minha opinião. E o gajo é um gajo com quem eu tenho uma relação mesmo nice. Óbvio que vivemos em horários diferentes, né? O gajo está lá nos States e às vezes vai tipo viajar não sei para onde, estás a ver? Nós estamos sempre desenquadrados, mas é aquele gajo que eu faço uma cena num beat dele, o que é que tu achas, estás a ver? E ele curte que eu lhe pergunte, cabo é pessoal que tu dás-lhe o beat, tchau. Vês no álbum, estás a ver?
Nada porque ele dá-te ali guidelines, faz aqui desta forma.
Por acaso temos uma vibe parecida, assim, então tem corrido bem, estás a ver? Mas ele diz, olha, sinto bem esse flow, não sei o quê, e eu, oi, bacana, não sei o quê, puxamos um pelo outro, estás a ver? Mas também, depende do produtor, porque eu gosto bem de manter essa relação bem aberta.
Tu tens de te identificar a nível pessoal com a pessoa para conseguires trabalhar. Consegues trabalhar com uma pessoa que tipo. Não gostes.
Estou a perceber o que estás a dizer. Já fui bué assim, tipo, só trabalho com quem sentir, tipo, a culpa é daquele producer e a minha editora, tipo, ok, a gente não tem contacto. E eu, népia, deixa acontecer, tipo, naturalmente, estás a ver? Mas hoje em dia já estou mais naquela do boys, quero ouvir sonoridades, quero ver o que é que vocês têm para dar. E se calhar o Charles já me deu um bocado na cabeça por causa disto, tipo, puto, não podes aceitar tudo toda a gente. E faz sentido, porque ele sabe que eu ligo isso e às vezes se calhar fico naquela do quero sons novos e não ligo muito, mas eu já tive uma experiência chata e é só isso, estás a ver? Mas há producers que eu nem sequer entro o suficiente na vida deles para perceber se me identifico com eles ou não.
Eu estava a dizer, tu não tens de concordar com todas as ideias que eles têm.
Se for numa só perspectiva de dar o beat e pronto, acaba aqui a relação, sentido, mas agora se for numa de produção, estás a ver?
Porque
vais estar ali a partilhar muitas horas no estúdio.
Por exemplo, olha, isso acontece com bué poucos. Olha, eu tenho quatro producers com que isso acontece na Tuga e não estou a ver mais nenhum. Não me acontece mais ninguém. 54 Studio, que foi o gajo que fez o Porquê. Foi o Charlie. O Twins, que é também um gajo que está mesmo bué presente no meu trabalho. São cinco afinal. O Ollie e o Last são tipo os cinco gajos com quem eu me identifico e estou no estúdio, estás a ver? E estamos os
horas
dois.
E
yeah, estamos os dois a fazer a cena e a tipo a sentir a vibe um do outro. Agora não tenho só beats deles, lá está, mas esses beats já não me identifico se calhar tanto com a pessoa ou não me houve espaço para isso.
O que é que tu gostas mais de estar? No estúdio ou no palco?
Olha, isso é bué uma dúvida que eu ando a tentar perceber. É bem estranho. Porque imagina, se calhar quando os meus sons baterem mais, se calhar eu preferi palco. Não sei, mas eu gosto bem do espaço de criação. Mas sou um animal de palco, estás a ver? Então, não sei, não te consigo dizer.
Estás
mas...
mesmo à vontade, né? No palco. Eu vi um bocado do teu concerto no
Super Bowl.
É o meu spot.
Mas no estúdio também, tipo, e se calhar não tão como singer. Estás a ver? Se calhar mesmo como produtor, gosto de assim por bem à vontade, tipo, mandar-te, faz isto, estás a ver? Mete isto. Gosto, tipo, sinto-me à vontade com isso. E sinto que, pá, consigo trabalhar com respeito e saem coisas boas daí, estás a ver?
Nesse sentido, gosto.
É 50-50.
E como é que está a ser trabalhar com o Shard? Estávamos a falar do Zwet, ele trabalha bastante com o Zwet Bad Gang. Tipo, é a pessoa com quem tens estado a trabalhar assim?
Ultimamente mais, até porque ele fez a mix e master do meu álbum. Por isso tivemos de estar algum tempo. Mas já
aprendeste muita coisa com ele.
De fogo, todos os dias, aprendo todos os dias. Ele é um gajo fixe porque é bué aberto, estás a ver? Ele já tem a discografia que tem e tipo, não, ele liga ao que eu digo, estás a ver? Tipo, tu também tens uma cena a dizer, também vou ouvir, estás a ver? Se calhar potencial ao máximo. Isso é bem importante.
E na música é bem importante não haver esses tabus, né, entre as pessoas, não ter o medo de dizer, de criticar, de apontar a crítica.
Tem de ser sincero, estás a fazer arte, porque porque senão o sentimento vai ser entregue com interferências, estás a ver? Porque tu fizeste com interferências, não disseste tudo. Tipo, ali, tipo, confusões.
Se tu levas só palmadinhas nas costas, normalmente não és desafiado por ninguém, não é?
Não, sem dúvida. E não progrides. Tipo, se toda a gente diz que está tudo bada bem, tu vais melhorar o quê? Se está tudo bada bem, mantém só.
E quando chega, e quando achas isso, que está tudo bada bem,
mas não, papo, pá, já ganhaste, pronto, olha, ganhaste.
Bom, e agora que é que... Pronto, estávamos há bocado ali a falar um bocado do teu percurso enquanto ouvinte. E agora, atualmente, que é que são aqueles artistas que tu ouves no teu cotidiano?
Mil, tipo, eu olha, por acaso desfazei-me um bocado disso. Que eu era aquele puto que no secundário, sempre que chegava à escola, tinha um artista novo para mostrar aos meus amigos, estás a ver?
E agora?
Mas agora, pá, não sei, se calhar como faço mesmo isto disto de vida, eu distancio-me um bocado para lavar a cabeça.
Já, era isso que eu também te ia perguntar. Tu continuas com paciência para ouvir música, mesmo tantas horas,
não,
tipo,
não. E eu falei disso com o Charlie quando comecei as cenas, e ele disse-me isto, e eu disse: ia, boy, como é que é possível tu não conseguires ouvir música o dia todo? Ele tipo: não, boy, eu vou para casa e nem ouço muito, estás a ver? Tipo, é normal, um gajo está no estúdio o dia todo, e eu agora sinto mesmo isso, estás a ver? É mesmo tipo, porque tu nem absorves a música, te parece só ruído e tu só queres estar tipo na tua, estás a ver?
Queres descansar, né? Também, tipo,
fazer... é normal, mas por acaso, tipo, em termos de artistas, eu são boas, mas eu posso dizer o que tenho no carro, os CDs, que
sim, isso é fixe.
Consumo
bem,
por exemplo, tenho o Tupim para Butterfly, quem reclamar é sempre aquele, não é de agora, mas tipo,
esse álbum vai ficar para a história.
Eu acho que, mesmo, olha, a partir do Sector 80, tipo, acho que ele é muito forte, estás a ver? A partir daí, quando ele mudou o nome e tudo, quando deixou de ser K-Dot, acho que foi só shots de fire, tipo, pum. Depois, curto bem James Blake, tá, olha, agora é o álbum que eu ando a viver agora, o Assume Form. É o último que eu ando a viver agora.
Eu também falei dele no último episódio. James Blake, cuidado, man.
Não, ele é fortíssimo. Cuidado, ele é bada forte. E sabes quem é?
Eu conheço-me muito bem, mas tipo, ele tem uma identidade bem grande e eu também gosto bem daquele tipo de.
Ele é muito forte e ele fez uma cena neste álbum que para mim, tipo, é bem interessante, que é ele conseguiu ser genial e adaptar-se à música que se está a fazer agora. É que tipo, ele era muito próprio, estás a ver? Muito eletrónico, ninguém quer saber. Entre aspas,
mas ele é bem eletrónico, mas tem uma vibe boa. Esquece, mas ele é vintage. Não sei explicar.
É bué tipo de outro universo. Mas ele conseguiu bem integrar trap, mesmo no Miles High, no Tellem com o Moses Sumney, que é um tropa. Que ninguém liga, boy. E tipo,
quem diz?
O Moses Sumney.
Ok.
Filha da mãe, ele tem um álbum que é o Romanticism, que é tipo, boy, eu ouço aquilo e penso. Tu és a forma mais pura de arte que já se... Tipo, ouçam, o Romanticism, tipo, é mesmo brutal, tipo, o álbum dele. Moses Sumney, Bada Forte. Pois, o que é que eu tive a ouvir mais? Tenho a Orelha Negra no carro também.
O último álbum?
O último álbum, tenho Bada Cenas, sei lá.
Mas pronto, são boas dicas.
Pois ouço, olha, agora fui ouvir Adi Suleiman, estás a ver, Kurt Beck foi agora Super Rock in Stock, chorei nesse concerto.
A sério?
Porque ele foi daqueles tropas que eu desde os 15... Tipo, eu quando comecei... chorei. É porque era um sonho, estás a ver? E eu não estava a acreditar que aquilo estava a acontecer. Boy, o meu corpo não aguentou, puto. Isso nunca me tinha acontecido, mano.
Foi a primeira vez que choraste num concerto?
Segunda. A primeira vez foi na Nail, quando ela veio para Super Rock in Stock. A Nail para mim também. Pá, mas eu também estava. Não sei se posso dizer coisas.
Claro!
Estava cheio de moca e tipo, aquilo bateu-me de uma maneira, estás a ver? Ela tinha, na altura, o single dela mais forte era o Bad Blood. E tipo, eu ouvir aquilo. E era mesmo igual ao vivo, estás a ver? Eu transportando-me
tipo,
para cá.
Tipo completamente.
E nessa altura eu estava a ouvir essas vibes e tipo, eu fui e eu estava sozinho. Foi o primeiro concerto que eu ouvi sozinho e fiquei mesmo tipo, só vou ouvir concerto sozinho agora. Porque sentes, parece que está a cantar só para ti, estás a ver?
Mas estavas a falar do concerto do Andy Sullivan.
O Andy Sullivan, boeda forte, porque ele foi um gajo que
foi no
sempre
Tivoli,
me inspirou.
Não foi? Recorda-me.
Foi no Tivoli.
Sentado.
Pá, eu não me sentei, como é óbvio. Estive sempre em pé. Fui para cima, em pé, aos saltos, aos pulos, tipo, estava a morrer.
Porque eu agora estava a imaginar, tipo, sentado, a chorar.
Não,
eu estava
mesmo. Pá, lembro da segurança, estava a olhar assim para mim e eu, mesmo a vibrar. Yeah. Pá, curti, ué. Ele para mim é tipo aqueles gajos. E no final estive com ele.
A
e e tirei a chapa. E é bem engraçado.
Pois, porque... agora estava aqui a lembrar. Tipo, há vários backstage, né? Lá no Stock.
Mas
cada
esse
palco,
por acaso foi por acaso. Ah, tipo, eu acabou o concerto, estás a ver? Yeah. Fui jantar. E a caminho do jantar vi um grupinho de pessoas, tipo 5 pessoas, yeah, uma porta, e de repente era o gajo ali.
Foste logo lá falar com
eu
ele.
E o meu grupo logo tipo, e baza, estás a ver?
Yeah.
Eu fui falar com o gajo e engasguei-me todo, nem sabia falar inglês naqueles segundos. Mas yeah, depois tipo falei-lhe a dizer que eu já lhe tinha mandado mensagem há uma semana. Disse, bro, sinto bem a tua cena, tipo, quero-te mandar um beat, estás a ver? Que vai produzir. E o gajo, sure, bro, toma, mandou-me um mail.
Yeah,
e eu disse-lhe, boy, tipo, oh, já sabes, eu mandei-te mensagem, não sei o quê. E ele, recebo da mensagem, não vi. Eu, não, foi o tropa que mandou o beat. Ele, ah, foste tu, onde é que está esse beat, caralho? Já foi há uma semana e tal. E eu, estou a trabalhar nisso, não, não te esqueças, tipo, quando vieres cá à Tuga, vem um estúdio comigo, tipo, fazemos aí vibes. Yeah, tu, pá, sei lá, um gajo tem também de tentar assim, estás
claro,
a ver? Tipo,
claro.
E o gajo respondeu, mandou-me um mail, tenho o mail dele agora, é mesmo nice assim que tiver os beats.
Eu
vou
não
conhecia,
vai ser sincero, conheci boy, lá no concerto e curti bem.
Acho mesmo que ele é um gajo bad underrated, tipo, demasiado underrated.
Ele boy, não tem assim um buzz gigante.
Não,
não,
olha, em termos de fanbase, eu tenho mais seguidores que ele no Instagram. Vá. Eu não ligo nada a isso, mas nesse, yeah, para comparar, pronto, estás a ver? Tipo, eu sou zero, tipo, em termos de.
Não utilizas muito.
E panoplia nacional não sou dos maiores. Yeah, e estás a ver? Nesse sentido, ele tem um som com o Joey Badass mundial, estás a ver?
Yeah, tipo. Yeah. Well, maybe I've been a fool, but I'm in love with you.
Incrível, o gajo é muito forte.
Yeah.
Yeah, ouvi isso, é isso, tipo Matt Corby. Matt Corby é tipo.
Ah, Matt Corby.
Aprendi
também
a cantar também com ele. Chet Baker também, ouço bem sempre.
Né? Yeah. Baker,
Chet Baker é aquela cena, yeah, sempre. O que é que eu tenho? Tenho boas cenas no carro, tenho de ver.
Era
tipo
boa cena,
30
não? Já deixaste aí uma boa lista.
Chet Baker, olha, Chet Baker também.
Ei, agora estás a fazer lembrar uma história que uma amiga minha me contou, tipo, começou a gozar. Mas Chet Baker, é Chet Baker.
Mas o Chet Baker.
Não, eu sei que há os dois, mas eu quando ele disse Baker, eu pensei que ele estava a falar.
Baker é mesmo a lenda do jazz, estou mesmo a falar da lenda
pronto,
do jazz.
Okay.
Mas
sim.
Acho que o Faker é o trocadilho, é Chet Faker.
Sim, é por causa claro, dele,
mas olha, outro tropa,
um som só.
Outro tropa que no meu secundário foi tipo, puf, olha, isto é música, estás a ver? E eu comecei, uou. Wow.
Não, mas Chet Baker, claro, é alta cena.
Yeah, yeah.
Agora
são os dois.
A cantar
como trompete, porque ele pensa como trompete, ele é um instrumentista.
Ele é
bué doce.
E tu gostaste do teu concerto? Como é que sentiste lá no...
Foi bué diferente. Curti, yeah, foi bem diferente.
Também
nunca tinha
sentada,
é isso,
né?
Nunca tinha acontecido.
Yeah.
E eu lembro-me bem de achar que ia ser ganachete, mas depois tipo, comecei tipo, okay, entrar no modo tipo beast mode mesmo, do tipo, ah, caga, eles estão sentados, eles vão absorver outras cenas, não é tanta energia de palco,
de
se calhar usa mais sensibilidade focal, estás a ver? E usa isso, o pessoal tipo, curtiu bem também.
Yeah, eu curti, pá, confesso, não vi tudo.
Claro,
tudo,
claro, tranquilo,
né?
Normal,
é
bom gajo,
oh,
jogo, é igual.
Eu tive bem de tempo do festival sozinho. Yeah, tipo, a malta com que eu estava a querer
girar,
girar.
Isso é mesmo assim, isso é a beleza desse festival. É tu ir girar e conhecer tudo.
Mas curti, parabéns.
Obrigado.
Parabéns.
Obrigado. Obrigado.
Tipo, não sei, também se já tens muita experiência de palco, nível.
Pá,
de, tens dado muitos concertos.
Como eu antes de lançar originais já dava com covers, estás a ver?
Não, mas isso é diferente.
É bem diferente, mas sei como é que o público reage e como fazê-lo reagir bem.
É diferente, mas é um degrauzinho pequeno, tipo.
Eu acho que é
mais difícil andar.
Eu acho que é mais diferente para ti o que estás a fazer do que para eles o que estão a ouvir.
Não, mas na perspectiva, tipo, o público, os covers em princípio conhece.
Sim.
Estás a ver?
É pá,
okay,
ali
estás a
apresentar material original,
sim,
que
sim,
a maior parte do público pode não conhecer e tens,
mano,
a missão dos fãs que está.
Mas também tens a cena de quando é uma cena tua, tu também estás com mais tipo. Porque é tipo, mais ninguém faz isso.
Sem dúvida, sem dúvida. E tens a cena de. Eu, por exemplo, eu no meu gig, este foi o primeiro gig que eu fiz com o álbum na rua. Foi o primeiro.
Pois.
Eu dei para aí. O Sudas foi sem álbum. O Festival F foi sem álbum. Eu fiz isso tudo. O pessoal conhecia dois sons meus. Estás a ver?
E
eu a tocar o álbum. Ou seja, nós tivemos.
Estavas a tocar o álbum.
Ou seja, nós montámos o. Eu e o Twins, muito mais, né? Mas óbvio que eu e a banda dávamos os inputs. Mas o Twins é que é mesmo o gênio por trás. Ele montou o espetáculo de maneira a que tu, não sabendo a música, possas intervir. Estás a ver? Nós temos tipo ali cenas que dá para cantares. E dá para cantares. Eu peço tipo cenas mais fáceis. Tipo, eu tenho um som que é o Saudade e no final tu só tens de cantar Saudade, estás a ver? Pois, tenho um som que é do segundo álbum, que é o único som que não é deste álbum que eu toco, e tem um afro e tu só tens de dizer Say What, estás a ver? E o pessoal vibra todo, mano.
Claro, claro.
Tipo, é esse tipo de cenas. E ainda não conhecem o som, porque nem sequer é deste álbum, estás a ver?
E estavas a falar, pronto, concertos em que choraste. E que mais concertos é que te emocionaram assim? Ou grandes concertos? Não na perspectiva de emocionar, chorar, mas que tocaram e marcaram.
Tem top. Olha, o Adi, eu saí de lá a dizer que era o melhor concerto da minha vida. Pus logo um tweet a dizer: olha,
qual?
O do Adi. Eu pus logo um tweet tipo a meio a dizer, mesmo por causa da emoção. Eu disse assim: eu estou a meio do concerto, mas consigo já dizer que isto é a melhor cena que eu já ouvi. Eu logo assim, mas boy, já ouvi Anderson .Paak, que é o fim do mundo. Olha, Anderson .Paak, dos meus artistas perfeitos.
É
um
artista,
né? Acho mesmo que ele é.
A nível de música,
outra cena, não existe. Vi Tom Misch, que mas não entra para o top, estás a ver? Pá, posso dizer, o meu top 3 vá, pá, é muito lixado, mas digo que Kendrick e Anderson .Paak estão lá, sem dúvida.
Kendrick no Super Bowl?
Aquele concerto lendário, pá, acho que é bem difícil superar isso.
Por cima,
é muito difícil.
O ambiente que se estava a viver,
tudo
por cima, tipo, a Tuga estava bem contente, tínhamos acabado de ganhar o Euro.
Não, e ainda por cima, aquele era o artista que toda a gente queria ver lá, mano. E fizeram-nos à vontade. E era o álbum do ano, puto. E era a tour do álbum do ano.
Ele já tinha vindo duas vezes ou só tinha uma?
Ele tinha uma no Primavera.
Eu fui à Primavera Sound.
Foi em 2014, mano.
Com o Good Kid, Mad City. Foi em 2014.
Ou seja, ele foi duas vezes, mas não foi seguido, né?
Sim. Não, foste no 2014, mano.
Mas ele foi
no Nós Primavera Sound, 2014.
Eu acho que o gajo foi em 2013.
Eu sou fodido com datas, eu tenho certeza que foi em 2014.
Que ele veio cá, ele veio
a
cá.
A primeira vez e depois veio a segunda no Super Bowl em 2016.
Não, mas ele já foi duas vezes ao Primavera, meu.
Foi, acho que não, mano.
Não. É que eu tinha ideia que sim, porque eu estava a dizer isso.
Não, primeira, boy. Veio a primeira, depois do
Mas ao de Barcelona já foi duas vezes.
Ah, e se calhar. Agora cá em Portugal.
Mas na Tuga foi só duas vezes.
Pois, eu vi lá só. E foi um concerto muito profissional.
Eu tinha amigos.
No mau sentido, entre aspas, tipo. Ah, pá, surpreendeu, porque é o Kendrick, mas tipo, foi. 40 minutos, fui lá, cantou as músicas e tal.
Não era o cabeça de cartaz também.
Também. Tinhas também Rodrigo Amarante lá, no que era tipo estupidamente incrível. E eu tenho amigos que foram ver e eles dizem que tipo, não estava ninguém, tipo, o pessoal não estava muito cheio, nem estava tipo, nem Kendrick, tipo, o pessoal não aderia muito, tipo, não conhecia assim tanto.
Mas é, por acaso curtia ver.
É pá, cara, fim do mundo, uma tropa que me quase pôs a chorar e eu, pá, posso dizer que não sei as letras dela de cor, mas tipo, um gajo está a ouvir e está a ouvir o que ela diz.
Não quer dizer nada, a letra é só uma.
Akua Naru, para mim.
Ouviste um no Super Bowl também, né?
No Super Bowl, fim do mundo.
Ela tem um dom da palavra,
fim do mundo. I want to make love to your existence, drenched in the colors of your energy, then masturbate to the memories. I want to lose myself inside yourself until you find me, confine me to the freedom of your prison, existing the same space, same time. Fim do mundo é tipo dos. Pode-se dizer que é um hip-hop assim mais spoken word e é tipo.
Sim. Boy, tá ligado,
ela é mesmo tipo preaching, estás a ver? Ela está mesmo a dar preaching, tipo. Mac DeMarco, vibrei, boy. Também foi dos melhores conselhos da minha vida, boy. Mac DeMarco, vibrei para caraças. Gosto bem da energia dele, de parvoíce.
Olha, e foi confirmado.
Agora. True. Para o Super Bowl, achou?
Para o Paredes.
Para o Paredes. Olha, Paredes, exatamente.
Já
com mais dois nomes. Nunca fui.
Já fui, é fixe.
Olha, outra tropa que é dos meus artistas preferidos. Paguei-me um bocado depois do último. Que é o Oz, acho que o último álbum dele é o Oz, que é o King Cruel. É tipo dos gajos que ele foi. Lembraste-me agora porque ele foi ao Paredes de Cora para aí há 10 anos. E ele é tipo dos gajos que eu mais amo na vida, estás a ver? E não fui ver, e foi tipo dos maiores desilusões da minha vida.
Paredes, por acaso, também é aquele sítio que
nunca
descobres bem da banda.
Acredito.
Um gajo olha para o cartaz. Epá, vem aqui os Nashing.
Primeiro Johnson.
É assim, nomes back to
the repente, puf, ganda vibe.
A ver. Por acaso, ainda hoje falei sobre isso. Tenho pena de não ter visto lá Mad Lib e Freddie Gibbs no ano passado.
Ainda
por cima, tipo, agora ando bem a ouvir o álbum. Devia ter visto isto, mas pronto.
Pá, mas agora para a próxima já ouviste o álbum. Só viste na Galdura, não tinhas ouvido o álbum, agora pelo
Mas isso acontece muito. Tipo, há muitos de artistas ao longo da minha vida que eu, depois de ver o live, é que. comecei mesmo agarras. Fixado na música.
Claro, isso também já me aconteceu.
Estás a ver?
Vocês o Chet Faker foi um deles que eu curtia bué. Estás a ver? E ele veio cá ao Alive no ano em que começou a bombar o Into You e estás a ver?
Esses mais populares.
Mas o pessoal ainda não estava assim tão dentro da cena. Era tipo, o gajo ainda era assim mais alternativo.
Eu também só conheci o álbum mais tarde.
Muita gente foi. E ele foi ao palco Clubbing, acho eu. Pá, eu fui ver, estás a ver? E fiquei, uou, mano. Que é isto? Mano, Deus no palco, estás a ver?
E depois a partir daí foste pesquisar cenas de estúdio, um gajo cola mesmo.
Foi tipo mesmo, olha, outro concerto não posso deixar escapar. Desculpa aí. Tenho mesmo de dizer, aliás, olha, do nada, três concertos que eu não posso mesmo deixar escapar.
Dá-lhe.
Mazego, fui ver Mazego ao Capitólio, ao ano passado, ao Super Bowl em Stock. Fim do mundo, dos melhores concertos que eu já vi. É dos meus artistas preferidos. Ele é muito, muito lixado, ele é muito forte. Olha, desculpa, outro fã. Só para terminar aqueles três que eu ia dizer, Maru, bué da forte, uma miúda portuguesa que está a tocar com um gajo que é o Jacob Collier, que foi outro que eu também fui ver, incrível, no Capitólio. E agora lembrei-me, outra tropa que teve bué da carga, porque vivi bué o 99%, .99, que é o que é treinado. Pá, fui vê-lo ao Super Bowl e fiquei mas que tipo, em termos de qualidade, eu percebo que o pessoal, ele é tipo um DJ, estás a ver? Não há muito a acontecer.
Ah, ok, e a malta deu bué.
Mas man, senti bué.
Que é que, sendo um DJ, porque é que tocou assim tanto?
Eu vivo o álbum dele, bué. Eu vivi porque a minha namorada também sente bué e ela começou-me a agarrar bué esse álbum e estava bué fresco quando ele veio cá. E eu fiquei tipo, ia
é fresco,
eu fiquei mesmo tipo, a definição inacreditável.
Mais concreta do gajo é fresco.
Ele é mesmo.
Bom, agora se calhar passando aqui um bocado mais à tua cena, tu dizes que não há grande diferença entre o Murta artista e o Francisco Murta, né? Tu não te imaginas num futuro próximo a criar tipo. Num futuro próximo ou não? Num futuro qualquer, tipo a criares uma personagem.
Imagino, claro. Imagino. Claro.
Mas agora neste momento não te faz sentido.
Se calhar sim, se calhar não. Mas acho que sim. Porque
primeiro queres passar aquilo que tu és, né? Como pessoa, é isso?
Mas há cenas. Isto é web pessoal, estás a ver? Mas é tipo, há cenas que eu faço e não me identifico. Não é não me identifico, eu sinto as boas, mas sei que não sou eu, estás a ver? E eu ouço, estás a ver? E sei que aquilo não é a minha vibe, mas aquilo sou eu, estás a ver? Yeah. Então, de certa forma, ainda me estou a encontrar nesse sentido, percebes? Preciso bué agora de uma personagem, se calhar, a ver? É nesse sentido, por isso é que houve uma dúvida, que é, se calhar já preciso, mas eu ainda não percebo se é o precisar de uma. Como é que tu sabes? Estás
a ver? Eu estou aqui a falar contigo e até me esqueço que tens 21 anos.
Não, yeah,
estás no início, estás a encontrar. Bem,
eu lancei o meu primeiro single deste projeto, o meu primeiro original, há 10 meses. Tens o Carlos do Carmo a celebrar os 59 anos de carreira e a minha começou há 10 meses. E por acaso estou bem feliz, porque não é da flex, mas só para mostrar a minha felicidade. No final do Stock, do Super Bowl em Stock, deram uma placa do Porquê Fez Ouro. Fiquei bué da feliz. Tipo, em 10 meses já consegui fazer esse achievement, estás a ver? Gold plate, fiquei mesmo feliz, man. Estamos aí, tipo, um gajo está a fazer estou a fazer a minha cena.
Claro, sem dúvida. E o processo do álbum foi doloroso? Tipo, doloroso não. No sentido.
Não, estou a perceber o que estás a dizer. Estás a ver? Porque agora está a ser mais, estás a ver? As cenas de agora são mais dolorosas, sem dúvida. Mas este não foi. Este foi bué eu viver e expressar o que estou a viver, o que estou a ver. É bué fácil. Porque este álbum é bué sobre nós. Estás a ver? É bué sobre
o que é a nossa geração.
E falar sobre igualdade e diferença. E como uma não atropela a outra. Aliás, a igualdade é saber aceitar a diferença. Estás a ver? É. E parece que tipo, diferente não é igual. Estás a ver? É tipo assim, um ajuda ao outro, um suporta ao outro. E é bué. É tipo essa cena. Eu quis bué mostrar que a minha perspectiva de miúdo de 21 anos que chegou agora. O álbum não foi com 21, né? Agora as cenas que eu estou a fazer é que é com 21, que vocês não estão a ouvir, que só onde saí para o ano. Este álbum foi com 19, 18, 19, 20, estás a ver? Eu fiz esse álbum e estava naquela do, mano, sou um puto ingênuo que ama a música, ama a vida e não está a curtir do que vocês estão a fazer com ela, nem com um, nem com outro, nem com a música, nem com a vida. E é mesmo com o formato, a mentalidade, a maneira de pensar, a sensibilidade das pessoas. Acho que está a faltar bué, tipo, tu estás no telemóvel, mano. E é uma sensação.
Não pares para pensar.
E há uma sensação de liberdade irrealista, mano. Porque parece que vês o mundo todo, mas nem sequer vês nada à tua volta, estás a perceber? Yeah. Porque fechas-te.
Ou seja, ao mesmo tempo tens acesso a boa informação.
Boé.
Mas ao mesmo tempo, essa informação às vezes não tens a capacidade de a filtrar. Sem às vezes estás no
e
vício.
Usá-la. Yeah, é só
às vezes estás no vício do feed, tipo, até
e torna as pessoas mais.
Tempo. Não, já, sem não dúvida. Nada.
Torna o pessoal bem mais lazy, bem mais sem vontade, sem paixão, sem tipo, pá, não apoio.
Com mais medo.
Bem mais medo.
Ansiedade social.
Sem dúvida. Agora, tiveste uma falta ou um processo disciplinar, há uma depressão, a miúda fica em casa ou o miúdo, estás a ver? E eu não estou a desvalorizar a depressão, atenção, claro, acho que é uma cena bué da séria. Acho é que não se pode, por mesmo valorizar a depressão, é que não é tudo depressão, estás a ver?
A depressão continua a ser séria, só que os triggers é que são
não,
cada
são mesmo mais sensíveis, tipo,
não, e essa depressão e essa ansiedade pode vir mesmo disto que estamos aqui a falar.
Eu acho que vem.
Desta. Pronto, tipo, muitas vezes esta ilusão.
Eu acho que vem,
mano.
Eu acho que vem. E há bué tipo uma cena que o pessoal. Eu tenho uma frase no meu álbum que é: eu digo, eu quero viver para contar como os problemas eram hoje. Voam balas como sentimos e já ninguém morre de amores. E é bué isto, é tipo, balas, eu queria dizer shots de ódio, estás a ver no Twitter, por exemplo.
Ok, ui.
Tipo, shots de ódio como sentimos, como dá cá aquela palha por de barato. Há bué pessoal a partilhar ódio, tipo.
Sim, sem dúvida.
Porque é fácil. Fácil, mano, tu estás aqui no teu canto e gosto. Aí, olha aquela gaja, tem as curvas, não sei o que, mesmo gorda.
Pois é.
Há tantíssimo.
pois é. Tu és ativo no Twitter?
Pouco, por acaso. Yeah. Eu em qualquer rede social sou pouco ativo, mas a que sou mais ativo acho que é o Twitter. É o Twitter.
Pois é, é fácil de.
Porque eu gosto de falar.
Pões-te menos também, não tens foto? Não
e eu gosto de falar, exato. É porque eu gosto de falar, não gosto de me mostrar. Eu gosto mais de falar.
Um gajo às vezes vê lá com cada cena no Twitter, eu acho que tem cenas bem boas, como as redes sociais nos geral.
Os cabelos às
cores.
Isto é uma dica que o Sam disse no primeiro episódio. Quando estávamos aí a falar de um documentário.
Mas é mesmo que.
Termo é dele. Aproprio-me com muita felicidade.
Mas é bem isso, é tipo a facilidade com que o pessoal fala mal e
dúvida,
depois
mano.
Já ninguém morre de amor nesse sentido. Já ninguém sente nada tão forte que é capaz de morrer por isso. Porque já é tudo bem. Para a semana estou noutro sítio, estás a ver?
É mesmo. É bem descartável.
Exatamente, bem descartável.
E tu agora olhando tipo para aquele miúdo que foi ao The Voice e agora olhar para o muro de hoje, qual é que é a retrospectiva que tu fazes? Tipo, cresceste muito enquanto pessoa?
Aliás, eu posso te dizer.
Foi há o quê? 13 anos?
3 então
anos.
Tenho 21, foi com.
2016, pai.
2016, 3, eu tinha 17.
3 aninhos.
Entrei com
17. Anos, mudou muita coisa.
Ainda por cima, porque o The Voice ajudou-me a perceber o mercado, estás a ver? Tornou-me.
O que é que querias e o que é que não querias? Né?
E percebi o lado feio, tipo, do showbiz, tipo, que não é nada. Parece tudo perfeito, mas lá atrás é tudo bué da feio, tudo bué da estressante e tudo bué. Algo que eu não quero fazer parte, percebes? É uma fase, não me arrependo nada, acho que foi bué importante para mim.
Deu-te boa exposição.
E mesmo na mentalidade, porque aquilo moldou-me e eu voltei-me a moldar para aquilo que eu era, percebes? E agora já consigo perceber.
Mas com um upgrade.
Com um upgrade, exatamente, porque eu já consigo saber o que eu não quero. E dá-te. Começas a valorizar outras coisas que não queres, mano. Ainda por cima, a minha edição foi bué da forte. Tipo. Eu tinha bué da exposição, mano. Eu estava na rua, pagavam-me tudo, mano. Eu ia tipo.
Sério?
Boy, eu ia mano, eu ia ao Porto, tipo, eu pai, as primeiras três vezes que fui ao àquele café que é tipo do Starbucks, eu não paguei nada, puto.
A sério?
A mulher do balcão. Ah, tu és o Francisco, olha, fica por conta da casa. E eu, está-se bem, eu não estou a dizer que é bom ou mau, estou só a dizer que era.
É assustador, era, a certa altura.
É, tipo, foi difícil para ti não é lidar com essa fama, tipo, repentina, que isso é uma fama bué repentina.
Por acaso,
tipo,
não.
Gradual, é tipo
não,
do nada és um
nada,
e passas
do nada,
a cena que eu ia
meses,
dizer é que há
meses
que queixa que isso faz com que mandes os artistas abaixo porque iludem não sei o quê e depois coisas.
Eu tive sorte, mano.
Não digo que é sorte, que é só sorte, porque também é uma capacidade de
não, eu acho que
tu
tive
identificares
sorte,
que aquilo
dúvida.
É bom ou mau e depois é o que estás a dizer.
Eu tive sorte
aquilo
é na mentalidade.
Aquilo não te pode controlar.
Sem dúvida.
Tu é que tens de controlar aquilo e depois.
Mas não é nada fácil. Mas olha que não é nada fácil. Tipo, mesmo nada.
Está, claro.
Mas foi fixe.
São miúdos, né? Como era o teu caso.
Mas foi nice. Tipo, a primeira. A primeira vez que eu saí, tipo, por exemplo, no primeiro domingo em que eu apareci, estás a ver? Foi surreal, boy. Foi a primeira vez que eu mostrei ao mundo que sabia cantar.
Yeah.
Tipo, na segunda-feira a seguir.
Com qual? Com aquela do Ray Charles.
Com o Ray Charles, yeah. Na segunda-feira.
Mostraram-me isso, olha aí este miúdo.
Lindo. Yeah.
Eu lembro bem da banda na altura.
Pai, por acaso acompanho sempre essas cenas.
Nice. Porque tipo, até um som.
Lembro-me de
ver. Eu nem sei se. Eu, pronto, eu não costumo ver muito esse tipo de programas, mas a ideia que eu tenho é que não é um tipo de música que vai lá muito. É?
Não
é? Por isso é que foi boé surpreendente.
Mais ou menos.
Ah, não, Charles, não, não. Ainda há pessoal, ainda há pessoal que usa. Aliás, o George on My Mind já lá tinha sido cantado, estás a ver? Agora, músicas que eu cantei à frente é que, boy, não tens Bridge Over Trouble nenhum. Não tens um I Can't Make You Love Me, boy, estás a ver? Isso não existe. Pá, pelo menos cá em Portugal não existia, estás a ver? Eu sempre quis Back to the Classics, tipo, queria mostrar mesmo.
Ainda assim, tipo, isso é uma cena menos vista, mas tudo o que se toca lá, tu não, tipo, não podes tocar coisas que não. Mas aquilo eles têm tipo uma lista ou não? Não sei se podes revelar.
Tipo o quê? Explica. Tu... Eu tomo a cara.
Tu é que vais com a sugestão do que é que vais cantar?
Já acabou o contrato.
Aquilo era. Tu chegas lá e dás um leque de 4 sons, estás a ver? Por acaso eu sei, pessoal, que acho que aconteceu, estás a ver? Eu não tenho a certeza, não quero estar a falar também à toa, porque eu tenho ideia disso acontecer, tipo, dizerem-te, olha, canta isto. Tenho ideia que aconteceu.
Mas malta comigo, que não tem tanta identidade.
É isso, tipo, comigo não, porque eu chegava lá
já sabias,
e
já tinhas o gosto
e tipo, brilhava nisso. Por isso eles não queriam outra cena, estás a ver? Tipo, para quê? Para tirar o brilho, se tu és irreverente nessa cena, não te vamos. Mas era tipo 4 sons no início, logo no início, mesmo antes do Ray Charles. Eu não fui lá só com o Ray Charles, foi com mais sons, estás a ver? E foi, olha, era Sei Que Eu Vou-te Amar do Carlos Vinícius, era o Maria dos. Tugas. Ah, como é que eles chamam? O Tiago Tencourt, eles têm uma versão com os HMB. E eles depois decidiram tive de cantar as 4 e eles achavam que o Ray Charles era melhor. Mas estava a dizer, tipo, vocês perceberem a surrealidade. Tipo, na segunda-feira a seguir, eu andava no Watt, tipo, no Watt Club, que é uma escola de jazz aqui em Alcântara, mesmo aqui ali perto. Ao pé do Centro de Congressos. E eu lembro bem de apanhar o autocarro e vir a fazer a avenida, tipo, aquela estrada aqui, principal. Boy, e eu passei por um andaime das obras e só isso, Murta! E eu, Murta! E eu, era um tropa, mano, lá em cima do andaime. Eu vi ontem na TV, tipo um black, estás a ver? Mesmo engraçado, mano, mesmo engraçado, boy. Ele vi ontem na TV, ganda props, depois tirei foto com o gajo a descer aquilo, mas
é
surreal, pô, surreal, mano. E eu nunca
depois
pensei.
Eu te vi pelo patrão, então eu preciso do trabalho.
E nesse dia, a voltar para casa, e tipo, do nada, está tipo um tropa à minha frente no metro, eu estou tipo na minha, e ele do nada, desculpa aí, puto, tu és o gajo da televisão, não és? E eu, tudo bué da novo para mim, tipo, eu sabia lá o que era isso, estás a ver? E eu achava mesmo, porque eu penso bem nessas cenas, tipo, eu penso em tudo, tipo, desfechos, como é que as coisas acontecem, eu achava mesmo que não ia ser um gajo reconhecível na rua, estás a ver? Tipo, sei lá, eu sou um gajo bem normal, eu não tinha o cabelo grande, tinha o cabelo tipo à foda-se, como todos os putos da altura, estás a ver?
Ah, mas chegou-me esse vídeo, boy.
Foi mesmo com alma,
lembro-me como tu evoluíste mesmo durante o próprio programa, mais polido no final.
Agora mais para acabar, aquela última pergunta: qual é que foi o objetivo que tu alcançaste na tua vida que te dá mais orgulho? É difícil, não é? Mas pode ser tanto a nível pessoal como profissional, um momento.
Boy, olha, há uma cena que eu me orgulho, boy, nunca disse isto em nenhuma entrevista, é mesmo pessoal.
Exclusivos.
É mesmo exclusivo. Mas é mesmo pessoal e é mesmo uma cena que, tipo, eu olho para trás e sinto orgulho em existir por isso ter acontecido, estás a ver? É tipo essa importância. Havia uma miúda na altura da Voice, estás a ver? Ela tinha um problema no cérebro, tipo, pá, isto agora é um bocado pesado, mas vou resumir. Mas eu vou resumir bem rapidamente. E tipo, ela era muito introvertida, tipo, era uma miúda que reagia pouco ao mundo. E sempre que eu passava na televisão, tipo, os pais dela dizem que ela, tipo, vidrava, boy, estás a ver? Ficava a olhar para mim, mano. Ela tinha 3 anos, estás a ver? E tipo, Yeah. E acabou o programa e pá, conhecer, não, infelizmente ela morreu, estás a ver? Yeah. E eu fico mesmo orgulhoso, e é o momento que mais me orgulha da minha carreira, sem dúvida, e nem foi de originais, foi os últimos momentos de felicidade e de alegria dessa miúda ter sido eu, estás a ver? Yeah, tipo,
estou
a arrepiar, vai, porque isto toca-me, mano. Claro, isto é bem da pessoal, tipo, e porque, mano, eu faço isto para salvar, puto. E eu sinto que salvei aquela miúda, mano. Yeah,
que dizer, cena, mano.
De alguma forma, desculpa, de alguma forma salvei aquela miúda e tipo, mano, ela é a prova de que a arte é salvação, tipo.
Yeah.
E é por isso que eu escrevo essas cenas, mano. É por isso que eu batalho, mano. Não quero fazer pensos rápidos, mano. Eu quero fazer sons que se calhar não vão ter tantas views, não vão ter, bater tanto, mas tu daqui a um ano já estás a ouvir, estás a ver?
Yeah, claro.
Porque tu ouves e muda a tua maneira de pensar, percebes?
É isso, grande dica, boy.
Boy, estamos aí.
Murta, muito obrigado.
Obrigado, olha, grande prazer, olha. Grande props no vosso podcast, curto boy, grande vibe. Olha, espaço brutal, já agora, curti mesmo, a vibe.
Agradecer, olha, agradecer aí à Kitchen, espaço no LX Factory, que nos cedem aqui o espaço. Pá, venham aqui provar, isto tem coisas deliciosas mesmo.
Chazinho, fusãozinha de infusão de planta, de ervas, muita nice.
E pá, e vão ouvir o álbum do Murta.
Estamos aí, Dar-te Vida.
Dar-te Vida, está em todas as plataformas, né? Spotify, aqui. Vocês sabem, pá, quem
muito
ouve música.
Vocês
sabem, né? Malta, olha, brigadão por estarem aí mais uma vez. Próximo domingo, já sabem, novo episódio. Quem está a chegar agora, vão ouvir os outros. Temos aí grandes convidados, grandes conversas que já tivemos aí, muito conteúdo para quem gosta de música. E não só, para quem está a descobrir música agora. Vão descobrir a cena.
Para quem gosta de aprender, não é?
Yeah, para quem gosta de aprender, o saber não ocupa espaço.
Sem dúvida, sem dúvida.
É isso, malta. Brigadão. Procurem aí. Já sabem aquelas cenas todas, né? Estrelinhas no iTunes. Subscrevam. Pesquisem por nós no Instagram mais do que uma vez. E é isso, malta. Peace.
Para toda a gente, confissões mais do que uma vez.